mês de novembro, eu tive a alegria de bater um papo com a Vanessa Fraga, da Rádio Aliança de Porto Alegre, sobre santidade, a santidade que é esse chamado comum a todos. O nosso bate-papo foi ao ar no programa Mais de Deus e fizemos essa adaptação para chegar ao seu coração através do podcast. Eu aproveito para agradecer a Rádio Aliança pelo apoio e por ter disponibilizado o programa para que pudéssemos fazer esse podcast. A nossa gratidão e vamos ser santos. Esperamos que você goste do nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo ao podcast Lançai as Redes.
Porque a santidade vence e é assim que nós vamos ser mais de Deus. Já dando aí um spoiler do que será essa tarde aqui no Mais de Deus sobre o assunto, é o que nada mais nada menos que santidade. Quem participa conosco é o William, que é da Diocese de Campo Limpo, em São Paulo, que vem falar conosco deste tema aqui, que é a santidade. Uma boa tarde, William, é uma alegria te ter aqui no programa para falar deste tema que é atual em meio à juventude católica.
Boa tarde, Vanessa. Eu que agradeço a oportunidade, a alegria toda minha vir visitá-los aqui.
O William, que é seminarista, é isso, William?
Exatamente. Então, galera, meu nome é William, tenho 28 anos, com cara de 18. Tô nessa jornada aí há uns 10 anos. E eu sou seminarista, sou natural aqui de São Paulo. Na verdade, estou voltando de missão depois de 9 anos no Nordeste. E faço parte da Diocese de Campo Limpo. Tô quase aí pertinho de ser padre, Vanessa.
Ah, falta pouco. E é uma alegria te receber e ter aí esse chamado tão lindo, né? Que o William, pra quem conhece, ele também tá presente muito nas redes sociais, evangelizando. Aqueles que têm aí redes sociais, Instagram, move muito o tema que a gente vai falar ao longo desta tarde, que é ser santo, que parece que é algo assim de outro mundo, algo que não é pra nós, mas na verdade é um chamado bem atual, né? Mas o que é ser santo, né, William?
Com certeza. Eu não vou poder contar meu testemunho por conta do nosso tempo, mas eu experimentei, acho que muito concreto, sabe? Algo muito encarnado na minha vida. Minha conversão foi com 17 anos, eu era ateu, era comunista, e pra mim, toda vez que se falava de santidade, de igreja, parecia algo totalmente distante, assim, como se eu não pudesse nunca alcançar, né? Mas é muito mais simples do que a gente imagina, Vanessa, e a vida dos santos, elas nos mostram isso, né? Quando a gente... diz o que é ser santo, né? Se você procurar no dicionário, você vai achar que é a qualidade de um santo, que são virtudes de um santo, né? Mas a santidade, ela é pertença, ela é comprometimento e ela também é algo muito simples, né? Todos nós somos chamados à santidade, né? Não só padres, freiras, né? Todos nós, você que é casado, você que é jovem, você que é criança, né? A santidade, ela é para todo batizado, né? E o grande segredo da santidade nada mais é do que você encontrar o seu lugar na igreja, sua missão, sua vocação, aquilo que Deus desde sempre colocou na sua identidade ali, né? Eu, William, homem, celibatário, sacerdote, eu vou descobrindo a minha vocação e à medida que eu vou me aproximando mais de quem é Deus, descobrindo quem sou eu também vou me aproximando dessa santidade. É bem mais simples do que a gente imagina, né, Vanessa?
Às vezes a gente pensa que é algo que tá muito distante de nós, né? A gente olha ali os santinhos, as imagens de santo, e, poxa, pensa que é algo, assim, impossível de chegar, né? Eu lembro que na escola, às vezes, as pessoas tinham aquele costume, né? De dizer, assim, a pessoa que ia na igreja ou vai à missa, né? Chamava de beato. Ah, ele ali, aquele ali é um beato. E a gente, às vezes, na infância, nem sabia muito bem o que se tratava ser um beato e ficava meio chateado, né? Eu acredito que muitos dos nossos ouvintes também já ouviram esse termo, né? Ah, você é um beato. Mas, na verdade, se alguém te chama de beato, deve ficar bem feliz. Porque aquele que é beato já está aí, ó, muito, muito próximo de ser santo. Faz parte do processo de santificação, o processo, né, na verdade, para que tenhamos a igreja de um novo santo, faz parte ser beato antes disso. Então, esse chamado nós recebemos também na nossa vida dentro de um sacramento, né, William? Quando a gente recebe um sacramento, um certo sacramento, é ali que nós nos tornamos filhos de Deus e é ali que começa o nosso primeiro chamado à santidade, é isso?
Exatamente. É a partir do batismo que nós... abrimos aí essas portas, né, para entrarmos nessa comunhão com Deus, nesse caminho da santidade, né? E às vezes nós confundimos também que para ser santo precisamos fazer coisas extraordinárias, né? Como algo totalmente distante, e não é, né? Claro que só o batismo ali, eu recebo o batismo, pronto, né? Você tem ali também todo o potencial, né? Mas a nossa vida também precisa se aproximar daquilo que Deus nos pede. Eu diria até, Vanessa, que a dimensão da santidade, ela está muito ligada ao ser e não só ao fazer, né? Para a gente não confundir, especialmente nesses dias de atuais, né, que a gente vive imerso em uma quantidade enorme de informações, e é um corre para cá, um corre para lá, e às vezes a gente esquece de que a santidade, ela é muito mais simples. E aqui nós vamos falar mais dela na frente de Santa Teresinha, quando falava das pequenas coisas, né, a pequena via, colocar amor em tudo que você faz. Então, a santidade, ela é esse caminho para todo batizado, na simplicidade. Ser santo não é só o que eu faço, se expressa sim nessas obras, mas é muito mais aquilo que eu sou, né? Nas virtudes, na pequenez, num amor a esse Deus que não é um Deus distante, mas é um Deus amigo. Então, ser santo seria basicamente ser amigo de Deus e, consequentemente, ser amigo dos homens.
William, essa santidade é possível para todos nós, né?
Com certeza, Vanessa. E uma das coisas que eu recebo muito nas redes sociais, e a gente já vinha falando até, né, como nós podemos ser santos, né, no dia de hoje. A gente comentou aí no primeiro bloco que a santidade é esse chamado para todo batizado. Então, você que é batizado é chamado a essa santidade, né? Ela não está limitada ali a quem está à frente, né, como a gente comentou, padres, freiras. E de forma muito concreta, Vanessa, a gente, quando fala da santidade, nós estamos falando de configurar os nossos corações ao coração de Cristo, né? A ter os mesmos sentimentos que Cristo tinha. Isso em todas as nossas atitudes, em tudo aquilo que nós fazemos. Uma coisa legal para colocar aqui também é que esses dias eu estava conversando com um jovem e ele falava muito das injustiças, né? Que às vezes ele me disse na conversa, né? William, mas eu busco a Deus e acho tão injusto as coisas que acontecem. E a nossa lógica, Vanessa, ela vai muito contrária àquilo que o mundo às vezes prega, né? A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Eu lembro que eu conhecia a história de um santo, que não me recordei o nome agora, um santo polonês, que falava: se você não sofre injustiças por conta de Cristo, faça a si mesmo injustiças. Olha só que louco como é contrário ao mundo, né? E o que são essas injustiças? Por exemplo, a gente não seguir aquilo que o mundo diz, seja você o primeiro, passe por cima de todo mundo, seja o melhor de todos. Na lógica de Deus não é assim que funciona, né? É sermos os menores, os servidores, né? São João Paulo II dizia que a santidade é a plenitude da vida cristã e a perfeição da caridade. Parece algo muito longe, mas não é. E a gente vai já falar também dessas coisas concretas no dia a dia.
Sabe que enquanto você falava, eu lembrava aqui da Alegrai-vos, exultai, que o Papa Francisco escreveu, e que ali foi, né, um grande presente, não só para a juventude, mas para todos nós, em um tempo onde muito se fala sobre essa busca, sobre a santidade, como a gente falava no bloco anterior, que era algo que parecia ser distante. Eu sei, hoje, quando eu converso com os meus avós, para eles isso é um novo, né? Não é algo como para nós hoje mais jovens e para quem está mais engajado na igreja, que a santidade é para todos. É hoje, é para o teu hoje na tua vida, né? Você é chamado hoje a ser santo. E isso é algo que a gente vai buscando no ordinário, em simples coisas. Isso o Papa Francisco também fala, né, nessa exortação, e ele diz ali da atividade que santifica. E ele fala muito sobre isso, né? Até uma coisa que é bem nossa, eu vou dizer nossa, do ser humano, e que olha só como a gente pode buscar a santidade. O Papa Francisco, ele fala que muitas vezes numa fila de supermercado, quando a gente vê que alguém, né, tá falando, cochichando mal de alguém, o que nós podemos fazer para ser santos ali? É simplesmente ouvir e silenciar, não dar continuidade àquela conversa. Aqui a gente já diz muito, né, botar lenha na fogueira. Eu não sei se lá em São Paulo também se usa muito esse ditado aí, né? Mas aí é um grande sinal de que você pode ser santo. Olha só, na fila do supermercado, você pode buscar a santidade também no lar e em tantos outros lugares, com dicas e coisas bem simples, que é também, claro, a gente sabe da oração, ir à missa, mas vai além disso, né, William?
Com certeza. E tudo isso é baseado nas nossas escolhas. Eu acho que os santos, eles sempre souberam fazer boas escolhas. Desde dessa fila do supermercado, até mesmo as companhias, os lugares que a gente anda, as palavras que nós usamos, os convites que nós aceitamos. A santidade, ela está impressa em tudo que nós fazemos. A plenitude da vida cristã, essa perfeição, ela vem também das nossas escolhas. Que, atenção, como nós falamos, não são coisas grandiosas, também nas pequenas coisas. Por isso, nós precisamos estar atentos a muitas coisas. E uma delas, Vanessa, é que a igreja nos proporciona todos os meios para nós sermos santos. Essas encíclicas, que são riquezas, né? Conhecer as virtudes. Eu tenho certeza que você que também nos escuta, age no seu coração esse desejo de santidade. E nós precisamos fazer escolhas. Por exemplo, eu vou agora entrar aqui no Catecismo da Igreja e vou descobrir quais são as virtudes, né? Ir atrás de formações, né? E talvez você que escute também fique aí meio preocupado, mas nossa, William, Vanessa, eu tenho tantas fraquezas, tantos limites. Tudo é processo. A santidade, ela é um processo e que passa pelas nossas fraquezas, pelos nossos limites. E nessa dimensão do autoconhecimento, na dimensão da maturidade, nós vamos também nos apoiando nos sacramentos da igreja, né? Olha que riqueza a igreja nos dá, a Eucaristia, nos dá ali a reconciliação, né? Então, nós temos hoje todo o suporte para vivermos esse caminho de santidade, né? Também um diretor espiritual, alguém mais velho na fé que te ajude, né? Aí você pode mandar aqui um WhatsApp para a rádio. Quem é que pode me acompanhar? Quem pode me dar algum conselho, né? Nós temos todo o alicerce e suporte para sermos santos. Tudo vai da nossa escolha, né?
Exatamente, tudo é aquilo que nós vamos escolher para nossa vida. Achei bem interessante ali quando o William coloca, né, sobre as nossas amizades. Às vezes a gente quer voar, a gente quer voar em rumo ao Senhor, né? Quer voar rumo aos céus. Quer voar em contra dessa santidade, né, que já está dentro de nós. Mas às vezes a gente não solta aquele pequeno fio, que às vezes pode ser uma amizade que não vai nos levar para Deus. Às vezes é alguma atitude, são pequenas coisas à nossa volta que estão nos impedindo de dar aquele passo. E é preciso confiar em Deus, né? Mesmo sabendo das nossas limitações, é preciso confiar que nele nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. A gente sabe que muitas vezes aí o mundo pode nos pregar que grandes coisas é o que nos dá a felicidade, que aquilo é o melhor. Mas imagina, né? Tudo isso passa. Eu tenho a sensação de que quando a gente experimenta algumas coisas que são do mundo, é como tufo, nos enche naquele momento e depois já dá uma sede, uma fome de querer mais e mais e mais, isso nunca nos sacia. E quando nós encontramos a Deus, ali tem algo que nos sacia. Claro que nós ainda temos sede do amor, porque nós viemos do amor de Deus e queremos ir ao seu encontro, mas é diferente, é saber ver até mesmo nas dificuldades a alegria de ser de Deus. E ali também está, né, esse buscar a santidade, que é algo que está no nosso ordinário, como o William falou, e não tenha medo, né, não tenha medo de querer ser santo. Às vezes nós não queremos dizer, né, que estamos buscando a santidade, porque sabemos que somos falhos. Mas o primeiro, assim, aquele desejo não pode apagar no nosso coração de buscar essa santidade diariamente, em pequenas coisas, né? Se a gente for fiel no pequeno, o Senhor vai nos dar mais e mais coisas. E tudo na nossa vida está muito ligado, como o William falou, com a busca da santidade, principalmente aí a questão de um diretor espiritual. Gente, o quanto isso é importante para nós, principalmente no meio de hoje, onde tem tanta fake news, tantas pessoas falando tanta coisa nas redes sociais. Uma pessoa falou bem, né, falou bonito, a gente acaba confiando e não vai ver o que a própria igreja nos diz. E é por isso que muitas vezes a gente cai em tantas ideologias, porque nós ouvimos uma pessoa falar bem e não vamos atrás da verdade, né, William?
Com certeza, eu me lembrava agora de Santo Agostinho, que falava dessa sede de infinito, né? E que Santo Agostinho procurava fora, que talvez seja o nosso risco hoje, expostos a muita informação, expostos a tantas coisas, e tantas coisas milagrosas, né? Olha, você quer ser santo, vem aqui, e não é assim que funciona. Os santos tinham esse momento reservado com o Senhor. O Senhor, que é esse infinito que preenche o coração, e que foi essa experiência que eu tive um dia, que com certeza a Vanessa teve um dia. Deus está tão mais íntimo de nós mesmos, e que tudo que acontece hoje no nosso mundo é para nos fazer olhar para fora. É um consumismo, é esse excesso de informações, essa polarização política para nos tirar o foco. Tudo tem nos roubado, mas A santidade consiste especialmente nessa perfeição da caridade, no dia a dia, no estar uns com os outros, sem ser visto muitas vezes. Quantos santos, e aí Bento XVI é quem dizia, Vanessa, quantos santos só Deus sabe o nome? Aqueles santos que viveram no escondimento, ali lavando a sua louça, aqueles santos, talvez até moradores de rua que nós não sabemos, santos que só Deus sabe o nome. E aqui está talvez o grande segredo de tudo, né? Longe de qualquer status, longe de qualquer olhar humano, estar e permanecer com Deus.
Seu amor nunca se acaba. Eu te convido. Aí pensando, o que vem te roubando desse desejo de buscar a santidade, de dar este passo, de querer ser santo e de buscar, porque a primeira coisa é decisão. E muitas vezes nós não tomamos essa decisão porque achamos que isso é impossível. Então vai pedindo essa graça para Deus, né? Vai pedindo durante essa oração e vai vendo o que vem te roubando de ter esses momentos com o Senhor, esses momentos de intimidade. Pois a santidade se dá através da intimidade. Santa Faustina dizia, né, que o que fazia dela estar estreitamente com o Senhor não era nem uma visão mística, nada, mas sim era o seu desejo de fazer se cumprir na sua vida a vontade de Deus. Então aí é que eu te convido, a você também, aí pensando neste momento, o que vem te roubando, né, de Deus? O que vem te roubando desse desejo de buscar a santidade?
Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso, 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 eu prefiro paraíso, 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 paraíso. Paraíso, eu prefiro paraíso, 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 paraíso.
Estamos falando sobre o chamado à santidade, que é para todos nós, é um chamado atual para você, né? A todo aquele que é batizado, é convidado a ser santo. Que ser santo, né, é também buscar dar o seu melhor. Olha quantas coisas, né? É além de é um ser, literalmente, né? Buscar ser melhor nas pequenas coisas, é colocar Deus em tudo, dar o nosso melhor em tudo. E que esse chamado é para todos nós. Ele também nos lembrou, né, da importância de termos um diretor espiritual. E neste momento, agora, nós queremos falar com vocês um pouquinho de santos, que são dos nossos tempos e que também nos chamam a ser santos. Independente aí do nosso chamado, da nossa vocação, seja ela no matrimônio, seja ela no sacerdócio, como religioso ou religiosa, né? O Senhor nos chama até mesmo na família.
Eu vou te dar essa missão de falar aí um pouquinho também desses santos do nosso tempo, mas eu gostaria de citar bem rápido, assim, quatro santos que me ajudam muito a olhar para Deus, né? Um deles, eu comentei, e aqui assim, antes da gente falar disso, né? Os santos, eles não podem ser para nós aquele testemunho de algo assim inalcançável. Meu Deus, aquilo que São Francisco de Assis fez, eu nunca vou conseguir fazer, né? Eu tive a graça de estar em Assis, né? Eu olhava para aquelas ruas e as ruas exalavam Francisco, que exalava Cristo, sabe? Não eram as grandes obras, não era isso. São Francisco foi um homem pobre, né? E era essa simplicidade que arrastava. Então, os santos para nós, que nós vamos comentar agora, eles são modelos de que, poxa, é possível. Santo Agostinho, que era aquele que vivia ali uma vida desregrada, fora da castidade, totalmente nas riquezas, né? Tem uma frase célebre que vai dizer, tarde te amei, né? Tarde te amei. Esse tarde te amei é para todos nós, né? Essa sede de infinito, né? Desse Deus que está dentro. São João Paulo II, que é outro santo que eu gosto muito, Vanessa, que deu tudo até o fim e de maneira até mesmo pública, né? Não bastasse Verdade. As suas obras que nós descobrimos depois, né? Depois da sua morte, né? Quando Alguém foi bater na porta e ele estava rezando, mas Santo Padre, é urgente. E ele dizia, eu preciso rezar então ainda mais, né? Não bastasse essa pertença a Deus, o que ele fez também de forma pública através da sua enfermidade, e acho que se talvez você que está nos escutando não é deste tempo, do Papa João Paulo II, São João Paulo II, coloca aí no YouTube e você vai ver que ao longo do tempo ele foi adoecendo, mas sempre exalando Cristo, né? Uma cena que me marca muito é aquela na praça com os jovens, onde ele não conseguia falar e os jovens começaram a gritar, e ele tirou ali a força lá da alma, né, para poder dizer. Também para os casados, né, um santo que não é do nosso tempo, mas que pode ajudar muito, né, que é São Luís e Santa Zélia, né, que são os pais de Santa Terezinha ali. Ave Maria, que família incrível, é uma história que você precisa ler, você precisa estar perto, né, além de Santa Terezinha. Eu, que tenho uma saúde bem fragilizada, me identifico muito com ela, né? Santa Terezinha, que sofreu muito, mas que nas pequenas coisas soube dar tudo. É a padroeira das missões sem nunca ter saído do Carmelo, olha só. E Santa Teresa d'Ávila, né? Que viveu uma segunda conversão depois de convertida. Como é isso, William? Uma palavrinha nova para os nossos ouvintes aí aprenderem hoje é metanoia. E o que é essa metanoia? É uma segunda conversão. Santa Teresa já era freira, já era monja ali, né? E ela vivia uma vida morna, como talvez muitos de nós católicos vivemos, sem muita radicalidade, tá tudo bem aqui. Mas Santa Teresa foi tendo uma experiência com Cristo chagado, crucificado, que moveu ela a uma segunda conversão, né? E aí ela refundou o Carmelo, e aí, meu amigo, quantos santos o Carmelo já não oferece à igreja, né? Eu, Vanessa, particularmente, sou apaixonado pela vida dos santos, e eles me colocam muito para mais perto de Deus, sabe? Quando eu penso em desistir, eu falo, não, acho que não é para mim mesmo. Eu olho para a vida desses santos que eram como eu, como você, fracos, mas que colocaram tudo em Cristo e conseguiram ter uma experiência sem igual, né? Única.
Eu compartilho do mesmo sentimento, né? E gosto muito de estar relendo, sabe, a vida dos santos, porque ali dá um ânimo para a nossa fé e para essa busca da santidade. E olha, a gente não combinou, mas a parte que eu também gosto muito de São João Paulo II, me emociono muito em ver o mesmo vídeo que você falou, né? São João Paulo. Sim. Tanto que o meu filho, o nome dele é João Paulo, em homenagem a São João Paulo II, por ver nele, que, né, legal, esse exemplo. É. O nome do meu filho, né? Do meu filho, eu ia dizer nosso filho, que o Bruno não está aqui, né, agora. Mas do meu filho, do Bruno, né? O nosso filho, a gente deu de João Paulo II. João Paulo II. João Paulo, em homenagem a João Paulo II, esse homem que se doou, né, completamente. E que era todo de Maria. Era completamente mariano também. E tinha essa entrega, um grande exemplo para a juventude, para toda a nação, né? João Paulo, ele era o evangelho vivo, que andava entre as pessoas. Você pode falar com qualquer pessoa na rua, né? Assim, até mais velha, né? De preferência, digo mais velha, as pessoas ali que participaram do seu papado, porque você pode falar com ela pode não ser católica, mas ela lembra de João Paulo II, e ela fala com grande amor deste grande papa que foi João Paulo II. Depois, assim, dos meus santos favoritos, né? Também tenho Santa Teresinha e Santa Teresa d'Ávila, tanto que amo aquela oração de Santa Teresa, né? Que fala só Deus basta, que me ajuda muito e compartilho também com os nossos ouvintes, que é uma oração que nos ajuda, né? Muitas vezes nos falta paciência, nos falta tanta coisa durante a nossa vida, e é uma oração dela muito simples, né? E que você pode botar no seu dia a dia, que diz assim, só Deus basta, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta. Só Deus basta. Diante das dificuldades, às vezes, né? Eu queria ficar muito chateado com alguma coisa que aconteceu. Daí eu sempre lembro desta oração de Santa Teresa d'Ávila. E que me ajuda, certamente, a ser mais de Deus. Outros santos também que nos ajudam e que são grandes exemplos. Aí nós temos Santa Giana, né? Que teve seus filhos e, né, disse sim à vida. E veio a falecer porque não abortou a sua filha, a última filha, mesmo tendo uma fragilidade, mesmo sendo uma proposta dos médicos para medicina naquele tempo. E ela, então, disse sim à vida, né, e teve a sua filha. E é uma grande santa, um grande exemplo para todos nós. Depois também temos o venerável Guido Schaeffer, né, que é do Rio, um surfista. Me encanto muito ao conhecer a história dele, porque como ele é um santo, né, ele é um venerável atual, o que é interessante quando eu fui pesquisar sobre a vida dele é que teve um jovem que era muito amigo do Guido e que ele falou, sabe como é que ele conheceu o Guido? Na praia. E aí diz que eles estavam para pegar uma onda. E aí diz que, parado ali, diz que o Guido conversou com ele, convidou ele. Ele achou que o Guido já tinha um assunto diferente dos outros, sem o Guido falar em Deus. E aí ele vai, o Guido convida ele pra ir na casa dele. Quando ele chega lá, ele dá de cara com um padre na casa do Guido. E aquilo surpreendeu ele, surpreendeu a forma, naquela época o Guido namorava, ele falando de um namoro santo. E aí ele começou a ficar amigo do Guido. Teve também uma conversão, acabou sendo, né, se convertendo ao cristianismo, esse amigo do Guido. E hoje a gente vê toda a história dele como venerável, uma pessoa que fazia, sabe, a diferença no dia a dia, era como nós. Viveu a sua juventude, mas mesmo assim, né, vivia no mundo sem ser do mundo. E aí, por fim, aquele que está na boca do povo nos últimos dias, que é o Beato Carlo Acutis, que para mim é algo assim que eu trago ele muito junto comigo pela questão das redes sociais, que nos mostra, né, o quanto esse meio que é a internet, nós devemos evangelizar através dele. E ele é um grande exemplo para dizer que em todas as áreas da nossa vida nós podemos buscar e colocar Deus, né? E as redes sociais é uma dessas coisas. Então são esses. Mas, William, eu já falei aqui também dos meus santos que me ajudam a buscar o céu, que são aqueles nossos amigos que nos inspiram e que nos ajudam nessa caminhada. E eu te peço aí se tu pode dar um pouquinho do teu testemunho de como foi a tua conversão aí pros nossos ouvintes.
Agora, antes de começar meu testemunho, você estava falando dos tempos atuais agora, um brevíssimo testemunho que eu pedi a Deus a graça de nunca desistir de um jovem, né? Eu trabalho há 10 anos com jovens, né? E eu fui para um evento em Fortaleza, no Ceará, e era um acampamento de jovens. Eu me lembro que havia um jovem escondido atrás de umas barracas no escuro, sabe? Uhum. E eu disse assim, meu Deus, eu preciso ir ao encontro dele, e não sabia nem o que dizer, como falar, né? Eu tô partilhando isso para vocês entenderem como é mais simples do que a gente imagina, né? Eu fui ao encontro desse jovem, e quando eu cheguei perto dele, eu vi que ele tava rodando um canivete na mão. E eu disse assim, meu Deus, eu vou morrer hoje, Senhor, perdão, sabe? Deu um desespero. E quando eu me abaixei para falar com aquele jovem, eu disse para ele o seguinte, a frase era mais ou menos assim, né? Olha, não sei o que é que você passa, não sei o que, mas eu vim de São Paulo só para dizer o quanto Deus te ama. Foi uma frase muito simples, e aquele jovem largou o canivete no chão, começou a chorar, e ele me disse assim, eu tinha acabado de sair da capela, e eu disse para Deus que eu ia dar uma última oportunidade para ele me mostrar que ele existia. E em menos de 2 minutos você apareceu. Hoje, esse jovem, ele queria tirar a vida dele, né, naquela noite. E hoje ele é missionário. Hoje ele está consagrado na comunidade que ele faz parte, né? Então, Vanessa, é o seguinte, eu sou natural daqui de São Paulo, né? Nasci em Santo Amaro, que é um bairro aqui da capital. A minha família, a minha mãe é católica, meu pai não, né? Então a gente não foi batizado quando criança. E eu tenho um irmão gêmeo, o nome dele é Wellington. A gente se envolveu com o movimento estudantil, a gente se envolveu com questões políticas desde muito cedo, né? A gente começou desde os 12 anos, a gente saía muito, a gente bebia, ia pra festa, mentia muito pros nossos pais. A gente sempre foi muito perdido nesse sentido, sabe? Sim. Embora a gente nasceu assim com a minha mãe tentando educar a gente numa fé católica, né? Eu já fui presidente de UMS, eu já fui filiado a vários partidos de comunismo, eu já fiz parte de tudo isso, falar em carro de som, eu vivi todas essas experiências doidas, né, de que a gente vive na adolescência. E aí a minha mãe, para não perder aquele controle assim da gente, começou a meio que obrigar a gente a ir pra missa, né? Então, vocês querem sair final de semana, mas você vai pra missa domingo. Pra mim não tinha dificuldade nenhuma, porque eu chegava da festa de manhã no domingo, então tomava ali um café e ia pra missa. Muitas vezes, depois de ter bebido muito, com a roupa, um cheiro de droga das festas. E em uma dessas missas, que foi campal, uma missa de Domingo de Ramos, ali em 2008, numa paróquia que eu agradeço muito ao padre pela abertura, ele começou a conduzir um momento de ação de graças após a comunhão. E nesse momento que ele conduziu essa oração, meu coração parece que dilatou. Sabe aquela sede de infinito que a gente falou no início?
Sim.
Algo preencheu esse espaço do coração, que só Deus poderia. E naquela hora eu chorava igual criança, né? Minha mãe até tocou assim, perguntou, você não tá usando droga não, né? E a experiência de Deus que eu tive foi tão simples, sabe? Ninguém rezou por mim, ninguém me disse nada. Deus se abaixou na sua humildade para tocar meu coração. E naquela hora eu senti que tudo que eu estava fazendo era uma perca de tempo, porque eu não podia mudar quem estava ao meu lado, nem a mim mesmo, que dirá mudar o mundo, que era o meu desejo, né? Então, tudo foi muito rápido na minha vida. Eu tomei a decisão de fazer minha primeira Eucaristia, eu fui lá, eu mesmo fui na paróquia com 17 anos, me inscrevi na catequese, fiz meu batismo, minha primeira Eucaristia. Uma sede de Deus infinita, eu servia em tudo que tinha. Pastoral do batismo, pastoral, eu ia rezar o terço à tarde com as senhorinhas lá na igreja, eu tava em todos os eventos final de semana, eu queria a Deus. Domingo eu ia para duas, três missas, aquela sede de Deus, sabe? E aí, por conta disso, eu conheci as novas comunidades, conheci a Canção Nova, a Toca de Assis e a comunidade Shalom. Isso foi em 2010, quando eu tava para completar 18 anos, e eu senti um chamado muito forte vocacional e acabei partindo em missão, né? E eu fiquei 9 anos em missão. Eu me consagrei na comunidade Shalom durante esses 9 anos, né? Eu me tornei seminarista. E aí eu morei em vários lugares do Nordeste, ali em Fortaleza, Aquiraz, Quixadá. Foi realmente experiências incríveis. Nós teríamos milhões de programas para contar o tanto de experiência ao longo desses 9, 10 anos com jovens, né? Eu trabalho com jovens e adolescentes. E agora eu retornei para São Paulo para terminar os meus estudos, né? Eu tô aqui na Diocese de Campo Limpo, em São Paulo, e falta só agora a teologia para me tornar padre, se Deus quiser. E depois de 10 anos de conversão, eu poderia dizer a vocês que ainda falta muito, mas como eu comentei, tudo é processo. E o que mais me alegra é saber que esse Deus é paciente também para me esperar, é paciente para acompanhar os meus passos, é paciente para me dar todo esse suporte da igreja, para eu acreditar nessa santidade que não está distante de mim. Deus me quis por pura misericórdia, né? Então, ele vai vencendo em mim aos poucos, né? Eu partilho muito, assim, hoje mesmo eu recebi a mensagem de um jovem que tentou suicídio ontem à noite. Ele mandou aqui que tomou mais de 60 comprimidos, querendo se suicidar e que estava mal no hospital, né? Eu já tenho acompanhado esse jovem há uns anos, com ele usa crack e tudo, né? E eu vou vendo que a minha santidade, ela passa em se dar aos outros, né? Nós nascemos para os outros. O santo não foi feito para si. Ninguém nasceu para si mesmo. Foi isso que João Paulo II, foi isso que Santa Teresinha, tantos santos viveram. Nós vivemos para os outros. Toda vez que eu penso em desistir, eu penso nesses jovens que hoje são órfãos de pai e mãe, talvez, mas que o Senhor me quis como celibatário, como sacerdote futuramente, para dizer para eles, olha, você não está sozinho, existe um Deus por você. E por fim, eu tive uma experiência que me marcou muito em 2014, quando eu me tornei celibatário, a primeira vez que eu me consagrei, de um jovem que eu perdi. Eu digo que foi meu primeiro filho, que eu perdi, meu filho espiritual. Ele também acabou, ele estava num bar, na verdade, foram matar um traficante numa periferia de Fortaleza, e ele acabou correndo para o lado errado. O traficante tomou 5 tiros e ficou bem, e ele tomou 2 tiros e veio a falecer. E eu me lembro que nos pés do caixão dele eu dizia, meu filho, eu prometi que estaria com você até o fim, e eu tô aqui. Mas esse não é o fim. Nós acreditamos em um céu onde nós nos encontraremos. Ontem, no dia de finados, eu pude fazer memória dele, rezar também por ele. E eu termino dizendo para vocês que vale a pena. A santidade é simples, a santidade é hoje, Vanessa. É isso.
Eu agradeço aí a participação do William, que traz esse testemunho dele e nos mostra, né, o quanto nós podemos ser santos. Aonde nós estamos, né, onde você estiver, você pode ser santo. É o doar-se, é o ser aquele ouvido que vai ouvir alguém, que vai dar um bom conselho. É se permitir ser sinal da graça de Deus. Né? É se permitir que Deus haja. Outro dia, o padre Júlio estava aqui conosco e ele nos falava que Deus também quer fazer grandes coisas através de nós. Basta com que cada um de nós diga, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. né? E é assim que eu encerro agradecendo o William que participou hoje, que deu esse lindo testemunho e que tanto nos falou, né, sobre esse chamado à santidade. E encerrou com esse lindo testemunho. E com a graça de Deus, o William volta aqui em outra oportunidade para falar um pouquinho mais sobre outros temas conosco. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos pela sintonia. Agradeço muito, muito ao William que participou deste programa de hoje conosco. Que Deus os abençoe. E não se esqueça, busque a santidade sempre.